Anhoseyo.
Anhoseyo.
Malta, não estranha a enumeração dos episódios, é para ser mesmo assim. Esta semana estamos a fazer uma experiência com dois episódios mais curtinhos em vez de um muito comprido, porque esta semana temos pano para mangas. Estamos, obviamente, a aproveitar o frisson do Queen of Tears, por todas as razões, e falámos disso na primeira metade deste episódio, mas esta semana ainda temos uma longa lista de todos os K-dramas que valem mesmo a pena ver por estes dias. Há uma carrada de coisas novas. E ainda, o que vieram os Rise gravar a final em Portugal? Depois digam-me se preferem este formato. No entretanto, vamos ao que interessa. Não sei se já viste alguma destas coisas, mas neste momento, na hierarquia dos K-dramas, há uma distância enorme. Neste momento é o Wonderful World, que está disponível na Disney Plus. É uma história de vingança.
Não vi, e temos aí o mas já vi muitos spoilers.
É uma história de vingança. Uma professora de psicologia, uma autora de renome, que cometem uma injustiça com o filho, e ela basicamente vai fazer justiça pelas próprias mãos. É claramente uma história de vingança. Tive o prazer de ver, mas já tinha visto aqui há umas semanas, outra coisa fabulosa, Parasite the Grey, que tirou de resto o Queen of Tears na lista das séries coreanas mais vistas em todo o mundo, temporariamente. Também só há 6 episódios, vem mais em breve, que é uma história de ficção científica e horror, basicamente uns parasitas que caem do espaço e que contaminam as pessoas, e há uns tentáculos e uns monstros e por aí fora. A gente começa a ver aquilo e acha que é uma cena muito excessiva, muito japonesa. Isto resto é baseado no mangá japonês, e há um anime também disponível na Netflix, mas depois a gente percebe que aquilo é extraordinário, muito bem feito, como por exemplo esta cena em que nós não conseguimos perceber onde é que está o drone, onde é que está a câmara que é feita à mão, uma cena de perseguição que acontece logo ao segundo episódio do Parasite the Grey. E a gente percebe em determinada altura que de facto isto é muito bem feito. É o mesmo realizador do Train to Busan e de Hellbound, um tipo super querido da cena mais alternativa nos dramas, mais filme que outra coisa, da Coreia do Sul. Só pela graça, há uma petição online a pedir que uma das personagens, que é a Heidi, que basicamente é ela quando está na versão parasitada, ela, a atriz principal, há uma petição a pedir que a voz dela seja usada como guia do Waze. As pessoas gostaram daquela voz possuída, digamos assim, muito robotizada, e há uma petição a decorrer online neste momento. Em quarto, nesta ideia das séries que estão a tentar morder os calcanhares, e não chegam aos calcanhares, andam mesmo só nos calos. Sim, temos o Wedding Impossible, que já falámos aqui uma vez. Há uma coisa que se chama The Escape of the Seven Resurrection, está disponível na Viki e na Cocoa. Um thriller, mystery, drama. Fiquei com a ideia de que era uma espécie de Ocean's Eleven, vá lá, o Ocean 7. Também é uma história de vingança, mas muito mais dark. Também será uma história de vingança.
Sim, pelo que eu percebi, é um bocadinho em que todas as personagens são um bocadinho más. E é descobrir quem é que é só por um.
Já não há pessoas boas.
Não, mas na série é como se fossem todos mal, ou todos um bocadinho mal, portanto os protagonistas são os vilões. E entretanto já está disponível a segunda temporada.
Na Viki e na Cocoa, nesta nova plataforma que já se
está. Sim, então, eu tenho experimentado mais a plataforma. É mesmo só focada em K-drama. K-drama não, em conteúdos coreanos, porque também tem reality shows.
Sim.
Que é uma coisa engraçada e interessante.
E tem programas de música, dá para ver o Music Bank lá, por exemplo, o que não faz muito sentido, porque o Music Bank está disponível na KBS e toda a gente vem em casa, mas pronto, dá jeito de ter ali aquilo, é para estar, e se calhar com as agendas a tempo piores.
Sim, eles têm toda uma categoria, por exemplo, só dedicada aos BTS. Eles têm toda uma categoria só dedicada a todos os conteúdos que têm sobre BTS.
Não se consegue tirar os BTS dentro de vocês. Está bem, Lovely Runner, já que estamos em um bom pretexto para Lovely Runner, está disponível Lovely na Vítica. Pelo que eu percebi, temos ali Time Travel e já vi muita gente a dizer muito bem deste Lovely Runner, já vi muita gente a dizer muito mal, porque, e esta é a ligação aos BTS, porque a história é loosely based na história do Yeonhyun, do SHINee.
Sim,
e há ali um trauma que se suicidou, basicamente. Mas que era extraordinariamente querido do público. E as pessoas não estão a gostar de ver tão cedo, embora já tenham passado uns anos, uma história que faz lembrar este trauma nacional. Há mesmo pessoas a pedir que a série seja suspensa e depois os gostam muito a dizer que isso não faz sentido porque a série é maravilhosa, e há pessoas que dizem que é das melhores coisas que viram nos últimos tempos. Aparece aqui em sexto na lista. Mas pelo que eu percebi, tem a ver com a indústria do entretenimento. Tu estás mais informada do que eu, diz-me.
Sim, sim. Portanto, ele morre, ela é uma fã perdida de amores por ele, e quando ele morre, ela acaba por voltar no passado, para o passado, e passa o tempo a tentar, basicamente, evitar que
o pior aconteça.
Que ele morra. Sim, portanto, envolvem-se. E ela passa o tempo. Eu realmente me li sobre esse.
Eu já pus na lista. Assim. Já pus na lista, mas lá está, como. Eu vou prioritizando aquilo que me aparece na Netflix, e isso obriga-me a sair da minha.
Eu devo começar esta semana, mas realmente eu já tinha lido sobre isso, sobre as semelhanças que parecem estar a encontrar. O suicídio é uma coisa muito, não quer dizer muito frequente, mas é uma realidade na camada jovem na Coreia. E acontece muito em estrelas do K-pop e da televisão e mesmo do cinema.
Acho que foi assumido em determinada altura, que ia haver uma colagem.
Uma colagem, pois.
À situação do Yeonhyun. Dentro desta
mas
linha de coisas.
Mas depois falar muito bem, não? Acho que, pronto, essa tentativa de bloquear ou de boicote não parece estar a funcionar, pelo menos internacionalmente. Às vezes a resposta do mercado doméstico é completamente diferente.
É um trauma nacional, a questão do SHINee é uma coisa deles e que para nós pode ser ininteligível. Eu pelo-me por estes dramas que se baseiam na própria indústria do entretenimento, e pus-me a ver uma coisa que apareceu na KBS, portanto que apanho ali na televisão todos os fins de semana, com um delay de, vai lá, 15 dias, deve ser o tempo que eles demoram a fazer a legendagem, mais lentos que a Netflix. Mas isto chegou a ser apresentado como uma arma de arremesso para se defenderem do Queen of Tears. E estou a falar de Beauty and Mr. Romantic, ou Beauty and Mr. Nice Guy, já havia os dois termos. O oficial é Beauty, em inglês é Beauty and Mr. Romantic, que basicamente é a história de uma atriz a tentar fazer um comeback. E que reencontra como assistente de realização no drama onde vai participar um amor da sua juventude. Sendo que da juventude, quem faz o papel de Dora na juventude é a mesma menina que vimos no Welcome to Sandal Rei, que nunca chegámos a falar aqui, mas foi uma das melhores estreias no início deste ano. É uma ternura de uma série com atores fabulosos, e nomeadamente as crianças. Esta série em si tem um argumento que promete, tem momentos maravilhosos e depois tem momentos que são tão old school que até chateia, onde tu percebes que eles estão mesmo em estúdio e agora falas tu e agora falo eu e agora falas tu e agora falo eu. Os planos são sempre iguais, parece teatro à antiga, parece as novelas, parece a Vila Faia, às vezes, mesmo muito mauzinho, que depois alterna com planos muito bem conseguidos, com movimento, com desfoques, por aí fora. Eu às vezes dou desconto, porque estar a ver a KBS não é a mesma coisa que estar a ver a Netflix. E sem o 4K perde-se muito. E as imagens Sim. ficam muito planas, muito planas, muito deslavadas. Mas aqui não é o caso. Percebe-se que é mesmo uma questão de realização. Eu ainda lhe vou dar desconto. Só consegui ver um episódio, vou-lhe dar... E depois espetei ali... De repente estava a ver as notícias e de repente apareceu ali um bocadinho do quarto episódio. Epá, isto se calhar promete. Vou-lhe dar o benefício da dúvida, porque eu acho que ainda vou conseguir gostar disto. Quero mostrar-te uma coisa em que tropecei. Esta semana estava a ver o Music Bank, que estreia todas as sextas-feiras de manhã, ainda sem legendas, ou só com metade das legendas, e depois 3 ou 4 dias aparece finalmente uma versão como deve ser. Mas vais reconhecer estas imagens de certeza. Reconhece aquelas imagens ali por trás dos Rise?
Reconheço, sim, dos Rise.
Quilómetro de Lisboa.
É o MV Impossible, foi filmado em Lisboa.
Nós sabíamos que eles tinham andado cá a gravar, não sabíamos era o quê.
Sim, e já saíram 2 ou 3 teasers do MV. Estou curiosa para ver como é que eles nos tratam e quantas vezes mais aparece. Pelo que eu percebi, eles gravaram muitas cenas, portanto, gravaram o MV todo em Portugal, em Lisboa, aliás, e gravaram muitas cenas no Metropolitano de Lisboa, tiveram o Metropolitano só para eles. Há até já algumas fotografias que eles libertaram. Nós partilhámos algumas coisas nas nossas redes. Estou muito curiosa para ver o MV, para ver como é que é a música. É Impossible. Não sei ainda como é que será a letra, mas estou curiosa porque eu gosto.
Graça, lembrei-me de ti porque tu tinhas vibrado imenso com a passagem dos Rise por Portugal, tu e as meninas todas do K-pop, e de repente estou a ver o Music Bank e no brevemente aparecem os Rise e começo a olhar e a ver. Olha, isto são as carruagens do Metro de Lisboa de que tu já tinhas falado nas nossas redes sociais.
Eu gosto sempre muito de nos ver retratados. E descobri recentemente que um dos K-dramas que tem a segunda temporada mais aguardada de sempre parece que vai mesmo avançar. Um empresário filipino veio confirmar que é um dos co-produtores do Vagabond 2. A série, a primeira temporada, eu descobri agora recentemente que tem imagens filmadas em Lisboa.
Com António Pedro Cerdeira, inclusive.
Já vamos aparecermos mais do que eu pensava e do que eu sabia. Certo? Eles reconhecem-nos. Isto também teve há pouco tempo cá outra, no fim do ano passado, outra cantora de K-pop a passear, a Shun, se não estou a ir, a passear para Lisboa.
Já tivemos um K-drama que, pá, um terço da série foi filmado em Lisboa, mas eu só vou deixar para outra altura, foi o K-drama que quase me fez deixar de ver K-dramas e fiquei traumatizado. E foi quando
não
eu
era TVN,
decidi.
Não.
Boa pergunta, já não me lembro. E quero esquecer que alguma vez vi aquilo. Eu fiquei mesmo a pensar em ver K-dramas e foi quando eu disse nunca, e nem acaba mal sequer. Mas anda lá perto. E, portanto, eu disse, nunca mais na vida vou continuar a ver um K-drama sem ter a certeza que acaba bem. Porque ainda por cima tive um azar tramado e todos os 3 K-dramas que eu tentei ver a seguir para aliviar também acabavam todos mal. Não. Ainda sobre a música. Estreou aqui uma coisinha há muito pouco tempo e chama-se... Missing Crown Prince. Estou a referi-lo agora de propósito e por causa da música, porque tem lá o soul, se é assim que se diz, dos EXO. E basicamente é isto. Isto basicamente é a história. Isto é uma rom-com, é um histórico, mas é uma comédia romântica.
Pelo que eu li, muita comédia. Não parece trailer, mas pelo que eu li, tem bastante comédia.
Basicamente, ele é raptado, ele é o príncipe desaparecido. Isto é, em português seria qualquer coisa como a estranha história do príncipe desaparecido. É um príncipe que é raptado pela mulher com quem era suposto casar. Porquê? Não sei. E depois acaba por se apaixonar. Mas é um histórico e tem a gracinha de ter aqui o Suho, que nós conhecemos basicamente do Zexo. Mas é uma. Tem tudo o que as histórias implicam com passado na era Joseon. E basicamente, enquanto eles vão fugindo, apaixonam-se. E cria-se o. Aparece ali o amor. Que é aquilo que estamos sempre à espera. Já devem ter estreado, entretanto. Eu não tenho a Disney, mas tu tens. Disney Plus estreou Blood Free e dia 19 vai estrear uma coisa que se chama Chief Detective 1958. Um time travel. É uma história de time travel. O Blood Free, pelo que eu percebi, é outra história de vingança. Ainda não passaste os olhos por nada disto, calculo.
Não passaste os olhos ainda por nada disso. Eu tive uma coisa antiga. Esse tipo é uma série de 2005. Como estava à espera de ver Queen of Tears e não queria estar com mais nada pendurado.
2005?
2005, exatamente.
Falemos de. Isso é time travel completamente.
É, Sassy Girl. Sassy Girl, Sean Young, sim. É uma comédia romântica típica.
Deixa-me só mostrar aqui um cheirinho. É pá, vê-se logo pela qualidade da imagem.
Não existia Full HD na altura.
Aquela cara não é estranha.
É natural que, pronto, são mais jovens, não é?
Isto ainda não é K-pop na música, isto é trote.
Não, mas faz-me lembrar o música,
faz-me lembrar o Dream High. Ali caras e aparece-me sempre, tenho sempre esta visão da IU. É claro que não sou correto. Mas quanto tempo que se passa com a Sassy Girl?
Então, a Sassy Girl é. Eu não vou dizer que está mais que visto, porque na altura que foi feito, se calhar não estava. Mas é basicamente uma comédia romântica. Dois jovens que, por acaso de tropeçarem, são obrigados a casar. Ou são, não é forçados, mas alguma insistência por parte da mãe dela, porque elas passam algumas dificuldades, e do pai dele, porque quer que o filho tenha juízo, porque ele é um péssimo aluno, não faz nada de jeito, ela é a melhor aluna da escola. E ele, por acaso, acaba por dormir no quarto dela, só a dormir, mas como só apanhados de manhã, supostamente para não passar uma vergonha, o pai dele, que é chefe da polícia, quer que eles se casem. Como é óbvio, acabam por ter interesse um pelo outro, mas pelo meio temos um quarteto romântico, mas que é um triângulo, temos um quadrado mesmo, pronto. E eles acrescentam algum drama, um pouquinho de ação, mas alguma pancadaria. Eu não posso dizer que. Ou seja, se nós olhássemos só na série de agora, eu diria assim: olha, é mais do que temos visto, não é? Casamento de contrato. Mas como isto é 2005, já foi quase há 20 anos, se calhar a coisa não era tão comum na altura. Agora, pronto, é mais um casamento de contrato, adolescente do liceu.
Mas é preciso gostar muito de K-dramas para suportar uma coisa de há 20 anos atrás, não é?
Sim, eu confesso que tenho um guilty pleasure, que é o tipo que só percebe que gosta dela quando ela tipo, se fartou e vai-se embora, e agora vai sofrer, vai ter que sofrer. Agora que percebeu como é que a tratou, e ele sofre por causa disso. Até o meu guilty
gostas dos requited loves, dos amores não correspondidos, mas que depois passam a ser e depois é.
Mas na verdade, atenção, mas o tipo é tão burro que só me fica e percebe que já gosta dela desde o primeiro episódio, de sorte. Mas eu gosto quando ele sofre um bocadinho.
Mas não é o tipo de série que eu posso recomendar aos amigos. Epá, aconteceu-me esta semana, fiquei chocado. Recomendar o Parasite e um amigo responder: epá, vi o segundo episódio e achei uma seca. Como é que se olha para o Parasite e se acha aqui uma seca, uma coisa absolutamente extraordinária.
Pois, ou é uma pessoa que não gosta mesmo de absolutamente dessa temática, ou então...
não estava bem virado e pronto, não, nem vale a pena referir a coisa. Olha, estava a falar da ficção científica do Parasite. Vem aí uma coisa, estreia depois do 25 de Abril na Netflix e é guardada com alguma expectativa nesta linha do sci-fi. E é uma coisa que se chama Goodbye Earth, Adeus Terra. Um asteroide está a caminho do nosso planeta, não há nada a fazer, vai chocar dentro de 200 dias, é o apocalipse anunciado, e basicamente segue a história de várias pessoas e da reação dessas pessoas a esses dias finais, as pessoas que prosseguem no seu trabalho ou as pessoas que abandonam o trabalho para se dedicarem, por exemplo, ao voluntariado, sejam eles professores, sejam eles padres católicos, sejam eles membros das Forças Armadas.
Então, há um final promete... mal anunciado, não é? Um final triste anunciado.
Ou não, se calhar isto é como o Lost e afinal era tudo só um sonho, não é? Nunca... Mas sim, vamos ali a caminho da destruição e depois alguma coisa se pode passar. Há sempre isto coreano, há sempre ali uma hipótese de sobrenatural. Mas aguardo com sim. alguma expectativa. Já aconteceram coisas mais estranhas com os zombies. Portanto, há sempre uma maneira de se dar a volta a isto. Falta-nos aqui. Não há escândalos esta semana?
Não, olha, não tenho escândalos para relatar esta semana. Quer dizer, tenho um contrário de escândalo. O ator, o Nam Joo-hyuk, que é o protagonista do Startup Town e do Vigilante, que é uma coisa mais recente, ou até do...
O Vigilante eu conheço, o Startup não consegui ver até ao fim. Vi dois episódios e desisti.
Pois também não está mais.
É das poucas séries que larguei e meio.
Mas fez também o Weightlift Fairy, por exemplo. A fada do...
Pronto.
E o 2521, que eu tenho a ideia que tu viste. Não viste, mas já na Netflix.
2521 não acaba mal.
Não é provavelmente mal, mas não.
Não acaba bem, portanto, não vi. Foi dos tais que eu fui ver, mas isto acaba bem ou acaba mal? Não.
Mas ele tinha sido acusado de bullying. Na cena tinha acabado de ser o vigilante. E começou um bocadinho. E acho que poderá ter afetado as audiências, que acho que foram inferiores ao que se esperava. Foi acusado de bullying por um colega da escola e, apesar de ter de antigos professores e antigos colegas terem vindo defendê-lo, acabou por ir a tribunal, foi considerado inocente. Pronto, e agora processou o ex-colega que foi acusado de bullying e o jornalista que espalhou o rumor. Eles foram
condenados
a pagar 7 milhões de wons, que obviamente é como 4.700 euros, mas ele vai então a contestar e a tentar não pagar. Não sabemos ainda o desfecho final, mas pelo menos ele foi considerado inocente, que é bom, porque tem surgido alguns assuntos desses, algumas acusações de bullying para alguns atores e algumas atrizes, e é sempre bom.
Há tanta gente a tentar ganhar dinheiro à conta dos sim. artistas coreanos. Eu quase me apeteço falar do que aconteceu com o ator principal do My Mister, há bocadinho falávamos de suicídios,
sim.
que foi perseguido por uma filha da mãe que basicamente andou a mentir sobre ele consumir drogas e andar metido com ela. Depois ela foi apanhada a fugir do país e já depois dele ter morrido. E afinal a história não tinha ponto a pronto ser pegasse e a polícia não ajudou coisíssima nenhuma, andou a persegui-lo durante dias a fio e foi até o homem se desgraçar. Há sempre gente sim. a tentar aproveitar-se.
Foi muito triste, aliás, foi uma coisa muito recente, que aconteceu recentemente.
E bateu um bocado dentro, porque é a minha série favorita, entre isso sim. e o Goblin. E agora talvez o Queen of Tears. Não, o Queen of Tears é outra coisa. É mais leve. O My Minister é uma coisa intensa. Havemos de um dia falar.
Olha, falando em coisa intensa.
E tens aí uma senhora a fazer de vilã?
Tenho. Mas falando em coisa intensa, também deste mesmo ator, uma série que eu já te recomendei várias vezes, que eu acho que também não viste. Não, o fim não é bom ou maravilhoso, mas eu não quero dar só nenhum. Que é o Scarlet Heart, pronto, o Moonlovers.
Tenho na minha lista de a não ver.
Tem, mas é tão bom.
Por causa disso. Epá, eu não, Não, não.
Claro, mas é muito
os
bom.
Finais infelizes para mim são. Eu vejo K-dramas para ficar feliz. Não, eu gosto da parte gira. Eu quando quero ver desgraças, vejo coisas europeias, não é? É, pois,
sim.
Também. Mas quando é para ficar a manter a bola na bola, mais vale ver filmes europeus e coisas feitas nos Estados Unidos, porque sim, porque sim. Olha, é tudo o que sai ali da menina da Anatomia de Grey, né, por exemplo, né, que se matam atores só porque sim. E mesmo que toda a gente os adore, mas senão isto fica muito previsível. Portanto, vamos matar toda a gente. Foi o que eles fizeram sistematicamente. Ali. É que depois tornou-se repetitivo, que era o final da série, era sempre um deles a morrer. Mas tens aqui uma vilã. Vamos fechar isto.
Não tenho uma vilã. É só aqui uma curiosidade.
O que é isto?
Com a frequência de como eles são muito bons em tudo aquilo que fazem. E como.
Eu conheço esta senhora.
Como investem realmente naquilo que fazem. The Villainess is a Marionette é nada mais, nada menos que um trailer de um webtoon. Com um rol de estrelas com o Anne Sohee, como se pode ver. Cha Yoon-woo.
Mas o webtoon tem imagem real?
Não, isto é só um trailer para divulgar este webtoon. E eles foram
portanto, eram só o luxo de arranjar atores de carne e osso para promover um webtoon. Um webtoon é um cartoon publicado na web, para quem não tem noção. Portanto,
chega a tomar arma do que isso já é, João.
É um crime chamar-lhe banda desenhada porque não é, mas pronto, vá lá. Estamos a falar de mangás, de djiboutis.
Manuás na Coreia, o nome do mangá na Coreia é um manuá.
Também,
e eles também. Isto mostra um bocadinho a importância que os webtoons têm para haver um investimento tão grande, porque estamos a falar de três atores de topo: Han So-hee, Cha Hoon-woo e Lee Soo-hyuk.
Já tive vontade de meter nos webtoons, mas tenho medo. Já tive vontade de meter nos webtoons, mas tenho medo de ficar agarrado e o tempo não chega para tudo. Mas olha, os webtoons eram o tema de capa da última revista das embaixadas da Coreia. Do Korea Magazine.
Sim, isto era um trailer de 2022. Foi só uma curiosidade que eu quis aqui trazer para mostrar como eles realmente investem e se empenham naquilo que fazem. Isto era só um trailer para divulgar um webtoon que ia ser lançado. E eles investiram em três estrelas, fizeram, aliás, na altura toda a gente pediu, por favor, façam agora o K-drama, porque nós queremos ver mesmo a continuação desta estrela.
Para que se tenha noção, grande parte dos K-dramas que nós vamos referindo aqui tem, na sua origem, webtoons.
Webtoons, sim.
Portanto, estamos a falar de bandas desenhadas que já são muito pouco estáticas, porque são altamente animadas na web e nos leitores do webtoons. Aqueles argumentos acabam por, mais tarde ou mais cedo, se quando são bons, e às vezes são mesmo muito bons, transcritos para argumentos de K-dramas e de séries longuíssimas de imagem real. Olha, estou-me a lembrar aqui, por exemplo, do W, que é um clássico.
Que é um dos meus preferidos.
Between Two Worlds.
The Business Proposal. The Business Proposal também tem origem
Normalmente eles até fazem uma homenagem nos genéricos. Quando são muito banda desenhada, percebe-se que houve ali uma referência, uma homenagem à versão original.
Marry My Husband. O Marry My Husband também é origem no webtoon. Aliás, num livro, num romance, que foi transformado num webtoon e depois fizeram o K-drama.
Portanto, eles pensam muito, sempre a 360 e a maneira como interligam a própria música depois com isso funciona brilhantemente. Menina, acho que já batemos o nosso próprio recorde em termos de duração. E se calhar está aqui na altura de fazermos o Ainho do Costume e agradecer a quem tem passado cada vez mais pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo TikTok, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Spotify e por todas as plataformas de podcast. Estamos em todas, portanto é fácil encontrar-nos. Tudo com capa.
Falem connosco.
Tudo com capas. Capa, capa, capa. Falem connosco, digam-nos coisas, digam-nos o que é que gostavam mais de ouvir, o que é que gostavam mais de ver, se estamos aí pelo caminho certo, porque a ideia é continuarmos a ser o melhor, porque somos o único podcast em português de Portugal sobre os K-dramas e tudo à volta. E, portanto, um enorme anho.
Anho.
Até para a semana.
Até para a semana.